Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou o Pedro Lemos e esse é o podcast Pedro Lemos Não Importa. Seja bem-vindo a mais uma edição. Novamente, não sei quantas são, mas essa é uma edição muito importante. É a primeira edição que estou gravando com o microfone próprio. Palmas para mim. Muitas palmas! Um pouco mais de palmas. Um pouco menos. Agora, palmas mais altas! Muitas palmas para mim, parabéns. Primeira vez que não dependo do equipamento de Daniel Sartório. Inclusive, queria agradecer a Daniel Sartório por todos os empréstimos de equipamentos até hoje. Foram 20 e tantas edições com seus microfones, agora que espero pelo menos 1000 edições com o meu próprio microfone para que valha a pena o investimento, tá certo? Não posso nem dizer que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei do podcast, que até hoje não ganhei dinheiro nenhum com o podcast. Mas isso é um problema muito mais meu do que problema de vocês, tá certo? Sejam bem-vindos. Essa semana, uma semana muito interessante. Eu assisti o especial novo da Nick Glaser no Netflix, Nick Glaser Banging. É, posso dizer que eu gostei do especial, um especial muito legal. A Nick Glaser, eu sou um fã dela, devo dizer. Uma mina muito boa, escreve piadas muito bem. O The Stand-Ups dela ficou realmente muito bom, que foi gravado, acho que uns 2 anos atrás, talvez. E muito bom, gostei bastante. Queria dizer, antes de qualquer coisa, se estiverem ouvindo ruídos um pouco acentuados, é que eu tô gravando de janela aberta, porque São Paulo está me matando. São Paulo está me cozinhando de modo patético e eu não sei mais o que fazer. São Paulo tá me destruindo, cara. Tá muito quente. Nos últimos 2 dias, tipo, caiu de 35 para 26, ainda tá muito quente. E espero ansiosamente pelo inverno. O que eu devia hibernar. Os ursos hibernam no inverno ou no verão? Eles hibernam no inverno, né? Eu queria muito hibernar no verão. Agora, como eu suo também no verão, é brincadeira, parceiro. Eu suo demais no verão. Mas tudo bem, eu suo no inverno também, isso não é um problema do verão. Tá certo? O que eu tava falando? Nick Glaser. E eu assisti o filme do Breaking Bad, El Camino, a história de Jesse Pinkman. O que aconteceu com ele pós-Breaking Bad, o que aconteceu na vida desse pobre garoto. E a gente vai saber um pouco mais disso aí também. Assisti o filme, assisti Nick Glaser, muito bom. O que há de novo na minha vida? Eu não sei dizer. Não há basicamente nada de novo na minha vida. Tô tossindo um pouco mais, é verdade. Mas, assim, não sei. Eu hoje tive a primeira... Eu e minha namorada, Letícia, a gente teve a primeira aula de academia... Aula de academia? Não. Nossa, eu sou muito velho falando isso, né? Tive a primeira aula de calistenia aqui no... Na academia que a gente tá indo. E devo dizer que o instrutor, ele é um cara legal. Eu geralmente não gosto de instrutor de academia, principalmente cara muito novo. Esse instrutor tem 50 anos de idade. Ele provavelmente fez quando era calistenia. Mas eu não gosto de instrutor novo, porque instrutor novo é arrogante. E esse instrutor, a gente conversou um pouco com ele, e ele falou que ele foi gordo por algum tempo da vida dele. E eu cheguei à conclusão de que todo instrutor de academia tem que ser gordo uma época da vida. Pra ter a empatia... Primeiro assim, eu não acho que exista gordofobia. Acho que a gordofobia é muito estranho ter uma fobia, ter um preconceito de algo que você pode deixar de ser, sabe? A pessoa não pode deixar de ser negra ou gay ou nordestina ou... que mais? Mulher, por exemplo. Na verdade, mulher pode, mas é um processo muito mais difícil. Agora, ninguém vira mulher em... Deixa de ser mulher em 5 meses. Agora, gordo, sim. Então, eu acho que... a gordofobia O gordo não é realmente... Ele tem preconceito contra o gordo? Não sei se tem. Fui gordo minha vida inteira. E... não sei se tem um real preconceito, porque é um preconceito contra um gordo. E se você se incomoda, talvez... vamos supor que existe um preconceito contra o gordo. É uma coisa muito assim... se você se incomoda com esse preconceito, você tem uma maneira muito fácil de lidar com ele, que é você deixar de ser o alvo desse preconceito. Você simplesmente deixa de ser gordo. Você se esforça, vai na academia, fecha a boquinha, menos bombom, mais brócolis. Entende? Então fica muito mais fácil você fazer isso. E eu, por exemplo, nunca me incomodei. Quando eu era criança, na verdade, me incomodava bastante, brigava, caralho. Mas não me incomodava muito. Fiz uma pausinha aqui pra tomar água, vocês nem perceberam. Haha, otários. Muito bem. Então, quando eu era criança, eu brigava pra caramba. Mas depois que adolescente, adulto, eu percebi que palavras não me atingem. O que me atingem são comentários do YouTube. Eu detesto a galera do YouTube, bicho. Como o povo do YouTube é brabo, é ruim, velho. Povo ruim do caralho. O Clube do Minhoca lançou um vídeo do Na Fogueira. Tá eu, o Rodrigo Marques e o Patrick Maia. E, nossa, a galera do YouTube do Minhoca me odeia. Tanto do YouTube quanto do Instagram, a galera me detesta, bicho. Eu não sei o que eu fiz com eles. Se vocês estão bravos que eu comi a mãe de vocês, me desculpa! Mas ela disse que estava solteira na época, tá bom? Então não tenho mais o que fazer, maluco. Então, assim, a galera me odeia, mas tudo bem. Eu vou aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar e tá suave. Mas tudo bem, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar... ah, eu tô fazendo academia. Isso que eu tava falando. Do instrutor, ele tem que ser ex-gordo. Porque ele entende que a academia... mais que o público majoritário da academia seja a galera que já tá em boa forma, a academia, ela é pro gordo, na verdade. É pro gordo emagrecer e nunca mais voltar pra lá. E quando ele for gordo de novo, ele volta e assim ele morre até o fim da vida. Mas o magro tem que parar de ir na academia, porque nunca acaba a academia. Nunca acaba. Sempre que eu pergunto pra alguém, um cara bombado, a mina bombada, fala assim, quanto tempo você tá fazendo academia? A pessoa fala, tô fazendo há 10 anos. Fala, cara, não acaba nunca isso. A academia não acaba. Engenharia é 4 anos. Sai de lá com diploma, você vira um engenheiro. Academia não tem que fazer 4 anos de academia, agora você é dono da academia. Não adianta nada. Faz 4 anos, agora você é um instrutor da academia, você é empregado da academia, você ganha um ano de academia grátis. Não acontece nada. E se você deixa de academia, 6 meses tá uma bola de banha de novo. Então, a academia é um lugar muito ingrato e é pro gordo. Então, se o instrutor não tem a empatia com o gordo, fica realmente péssimo de... Porque ele só quer te humilhar, às vezes. Porque tem muito o lance do cara bombado, o cara que... a pessoa que tem uma pessoa mais fitness, achar que o gordo, ele é gordo por preguiça. Isso é muito comum de acharem. E eles estão completamente certos. É muita preguiça. Mas eu não acho que você é ninguém pra julgar a minha preguiça. Então eles meio que se vingam da gente, fazendo a gente praticamente falecer na academia, porque a gente tem uma vida de bon vivant que eles gostariam de ter, entende? Ah, quer comer lasanha? 500 abdominal. Mano, você pode comer lasanha também, não precisa me punir por causa disso. Se eu odeio essa berinjela, é um problema seu. Você não é obrigado a comer berinjela, você não é obrigado a ter esse corpo. Eu quero vir aqui porque o médico disse que eu ia morrer se eu não viesse aqui. Mas eu tô aqui e tô morrendo, então eu vou morrer em casa, dormindo, vendo Netflix, comendo um Doritos de cada vez. Pode ser? Pode ser, então. Então a empatia com... agora, o instrutor que já foi gordo, ele tem empatia, assim, de... puta, eu sei que é duro, eu sei que é chato, mas... vamos lá, sabe? Tá um pouco pesado, diminui um pouquinho, não tem problema. É importante você voltar amanhã, é importante você seguir fazendo todo dia. Esse instrutor eu acho legal. Eu achei legal. Ele contou a história dele, falou que ele era gordo, que zoavam ele. Ele era... não vou expor demais o cara também aqui, mas ele tinha uma patente no... eu não vou dizer se é polícia, bombeiros ou aeronáutica, mas ou marinha ou qualquer outro exército, mas ele é algo assim, tá? Ele tem alguma coisa nesse sentido. Ele falou que a farda dele não servia, a galera zoava ele, ia jogar bola, a galera zoava. E tudo bem também, né? A galera zoava, tudo bem. E ele ficou mal, tomou a atitude de mudar, beleza, mudou, ficou feliz da vida, tranquilão. E agora ele tem a empatia de ajudar a gente a mudar também, sabe? Esses malucos que nunca foi gordo, os caras acham que a gente tem que morrer, tem que maltratar a gente, porque em 3 meses o cara tem que ver resultado. E, maluco, não é assim, tudo bem, 3 meses, beleza. Mas o cara que a gente fique bombado em 3 meses. Eu fiz academia ano passado nem um pouco. Uns 2 anos atrás eu fiz 6 meses de academia. Emagreci um pouquinho, eu ia 3 vezes na semana na academia. Só que o que me desanimava muito na academia era assim, o instrutor, ele, a princípio, ele queria que eu tivesse uma vida saudável. Eu falei pra ele, eu quero perder peso, ter uma vida um pouco mais saudável, e tipo, eu quero não ficar ofegante em subir 5 lances de escada, entendeu? Ele falou, beleza, entendi, fazer o treininho pra você, e eu tava gostando do treininho, treininho a esteira, o aeróbico, parará, um pezinho, porque você quer ficar com um bracinho bacana também. De boa, não tem problema nenhum. De repente ele começou, eu vi que gradualmente ele começou a tentar me transformar no exemplo dele da academia, no sentido de, esse cara era desse jeito, e eu transformei ele num monstro da academia. Então tinha outro cara que tinha virado um monstro da academia, e ele ficava me mostrando o cara toda hora. Tipo, aquele cara ali, ó, era mais gordo que você, não sei o que, treinou duro, não sei o que, é o tamanho do cara. O cara é realmente um... O cara era um deus. Eu não sei que palavra melhor. O maluco era um deus. Que gostoso. Peitoral definido. O maluco era uma coxinha. O maluco era um triângulo perfeito. Pernas finas. Tronco grande, como os caras gostam. Tá ligado? E ele falou, não, porque o cara é que nem você, é mais gordo que você e tal. E hoje ele tá desse jeito aí, então você pode também. E eu vi que ele começou a pesar um pouquinho nos treinos pra mim, assim, de levanta mais peso, faz mais bagulho, agora você vai dar 10 voltas atrás, em volta da academia. A academia era grande, maluco, correr na rua, carro podia atropelar, entendeu? Então eu parei de ir, simplesmente parei de ir, usei desculpa que eu ia mudar pra São Paulo, eu realmente ia mudar, 6 meses depois, mas eu preferi viver meus últimos 6 meses na minha cidade de modo pacífico, e depois vim pra São Paulo, eu não toquei mais numa academia. Até o dia de hoje. Então, foi legal, foi bom, um treininho de boa, 25 minutos de esteira, foi mais um aeróbicozinho assim, bem de leve, de mais uns 20 minutos também, fiz quase 1 hora, alongamentozinho, e eu cansei, mas eu cansei num cansaço que falei assim, hoje tá pago, como dizem os jovens, hoje tá pago e eu volto amanhã também. É o compromisso de eu voltar amanhã com vocês, com esse podcast sair, eu vou estar lá na academia já de novo. Beleza? Beleza. Então esse foi o grande acontecimento do meu dia. Academia, quem sabe seria um novo homem, quem sabe seria o mesmo homem de sempre, porém mais cansado. Quem sabe, não sabemos. Já volto. Bem-vindo a mais uma edição. Eu fiz uma pequena besteira, acabei encerrando a gravação anterior. E agora retorno. Você deve ter percebido. Foi muito rápido, muito veloz. Porém, fiz a besteira, mas estou de volta. Ok? Então vamos lá falar um pouco sobre Nick Glaser banging. Ok? Especial, eu achei maneiro especial. Eu, como eu disse, eu sou fã da Nick Glaser. Ela é uma comediante muito boa pra mim. Eu acho que ela, nesse especial, ela... Eu não sei se esse é o primeiro especial dela, se ela tem álbum já, eu realmente não tenho certeza. Inclusive, vou dar uma procurada, tá ligado? Fiquei sabendo que vocês gostam dessa procura que eu faço durante o... Glaser. Vocês gostam dessa procura que eu faço durante o programa? Então, vou fazer cada vez mais esse. Ela fez Dancing with Stars. Rapaz do céu. Muito bem. Nick Glaser. 84. Ela tem 35 anos. Essa galera estoura um pouco tarde, né? Às vezes a gente fica no Brasil muito, muito preocupado com isso de estourar, estourar, estourar. A galera estoura com mais de 30, assim, muito fácil. Ó, ela fez... I Am a Comic, inclusive, I Am a Comic é um documentário muito legal sobre comediantes de 2010, ele é muito bacana mesmo. Ela fez a série Amy Schumer, ela fez a Emerald Comic, legal também. Nikki Glaser's Perfect, ela gravou em 2016. Então imagino que esse seja o segundo especial dela. É, o segundo especial dela, a Nikki Glaser Banging. Ela está também no roast do Alec Baldwin e o do Bruce Willis também. Beleza? E o Dance with Stars, ela foi a primeira eliminada da temporada 27. Acontece. Então, é o segundo especial dela e eu não tenho a base, eu não assisti o anterior, né? Mas me parece, pelo menos comparando com o The Stand-Ups, que é o trabalho mais recente dela que eu vi. Lógico que é um negócio ali de 20 minutos, né? Meia hora, não lembro. 20 minutos, eu acho. É muito mais fácil construir 20 minutos do que uma hora. Mas ela caiu um pouquinho o nível no sentido de... Eu senti, pelo menos, aquele lance de você ter construído uma fanbase e a qualidade do teu material cai um pouco. Eu senti um pouco isso, pelo menos, no especial dela. Mas, sim, tem partes muito, muito boas. Ela escreve piada muito bem. Isso que é muito importante. Ela escreve bem demais. Uma minúcia de escrita muito boa. Tem piada toda hora. Quando você acha que é só uma palestrinha, vem piada forte no final. Que é a crítica que eu faço. Por exemplo, a Amy Schumer, né? Faço essa crítica bastante a ela. Claro que não tô aqui pra comparar comediantes mulheres. Vem fazer a guerra das mulheres aqui não, tá ligado? Cada uma faz o que quiser nessa porra. O lance é o seguinte. Eu gostei desse especial, ele me cansou um pouquinho, porque ele é quase monotemático. Eu não gosto muito de especiais monotemáticos. Acho que satura um pouco, porque ele é material inteiro falando sobre sexo e transar e boquete e buceta e pinto e tal. O que tudo bem, eu não sou dessa galera que fala, puta, mas mulher só fala putaria, mulher, cada um faz o que quiser e foda-se. Eu, particularmente, não acho tanta graça assim em ficar 20 minutos falando sobre o boquete. Eu não acho tanta graça. Mas se você quer fazer, se você quer falar e tem um público disposto a ouvir, maluco, vai fundo, não perde tempo, faz seu mestrado sobre boquete aí, tranquilo pra mim. Mas ficou o especial inteiro, é uma hora e pouquinho, uma hora e três, eu acho, de especial. E quando deu meia hora, eu falei, tá, eu gostaria de ouvir outra coisa, sabe? Eu gostaria de ouvir alguma outra história, alguma outra piada sobre algum outro tema. Porque eu acho legal misturar, acho legal ter variedade dentro de um especial. Diferente de muita gente, eu não acho que o especial ele tem que ter um fio condutor, não tem que ter um arco, assim, de começo, meio e fim. No sentido de contar uma história, não acho nem um pouco isso. Para mim pode ser um especial, ele pode ter simplesmente vários textos que você escreveu ao longo do ano, de 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos. E você achar, claro, a maneira certa de costurar ele. Você não pode falar, acho muito feio o especial que você fala assim, ah, porque minha família não sei o quê, porque meu pai me batia, blá blá. Eles falam assim... Bom, gente, e eu que virei Uber, sabe? Fica muito feio. Mas se você conseguir construir essa linha sem ter que... Ah, eu começo falando da dia que eu perdi a virgindade, depois do meu primeiro boquete... Na verdade, ser o primeiro boquete, imagino, né? Depois a virgindade, depois o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí você termina com a última transa que você teve. Eu não acho que isso é necessário. Nem isso que ela faz, tá? Botando um ponto aqui... É um pouco fora da história, mas enfim. Vai me julgar, maluco? Aí você vai fazer agora? Vai me julgar também. Vocês, não basta a galera do YouTube, a galera do meu podcast me julgando também? Eu não aguento mais, parceiro. Eu não aguento mais, tá bom? Toma minha aguinha. O cara da academia falou que eu tinha que tomar... comprar canela em pau, botar numa garrafinha de 500, assim, e tomar todo dia em jejum, que ajuda a perder medidas. Eu falei, não disse diet shake, cala a boca. Mas, enfim. É, Nick Glaser, então me cansou um pouquinho, especial, mas no geral, assim, se você gosta de piadas bem escritas, é um puto especial, vale muito a pena. É bem legal, ela é bem boa, né, cara? E se você gostou, assiste o The Stand-Ups dela, tá no Netflix ainda, que pra mim tá, assim, bem mais legal. Tá bem mais legal, fala de outras coisas e tal. E pelo que eu venho acompanhando na Nick Glaser, ela tá meio achando esse nicho de falar de putaria, de, sabe, falar da visão feminina sobre o sexo e... enfim, ela tá bem nesse lance, o que tudo bem também. Como eu disse, cada um acha o seu nicho e tudo bem, maluco. Relaxa. Eu voltei, achei que o gato tava em cima do fogão, mas era a minha mina que chegou, tá? Então eu voltei. Não me recordo do que eu estava falando, mas... ah, tá. Nick Glaser achou esse nicho de sexo e tal, e putaria, e falar a visão feminina. O que eu acho muito válido, a gente tem que ter... Eu adoro a representatividade na comédia. Eu acho que tem que ter mais mulher fazendo, tem que ter mais negro fazendo, tem que ter mais gay fazendo, tem que ter mais boliviano. Falta comediante boliviano no Brasil. Tem que ter mais chinês, mais deficiente físico. Deficiente mental tem bastante já, acho que não precisa mais. Então tem que ter, mas sim, tem que ter não pra fazer piada que a galera já faz. Tem que fazer piada, ó, eu falando que as minorias têm que fazer piada, né? Mas tem que faz piada sobre o teu ponto de vista, porque, sinceramente, eu não me interesso em ver uma mulher falando as mesmas piadas que um homem falaria, tá ligado? No sentido de... piada de sexo, né? Porque tem muita mina que... o cara fala assim... ah, porque mina não sabe bater punheta. Daí a mina vai lá e fala... a gente não sabe bater punheta, tá ligado? E é o mesmo... o mesmo ângulo, o mesmo ponto de vista. Usa o seu próprio ponto de vista. Não é possível que uma mina de 35 anos tenha o mesmo ponto de vista de um cara de 22 sobre a vida, sobre transar com uma pessoa, sabe? Então, acho importante, sim, procura o teu ponto de vista, não vai nos outros, não. Acho que isso é sempre mais importante. Tá, sempre mais importante. E acho legal, tem que ter mais representatividade, cara, isso mesmo. Se vocês tiverem algum especial aí pra indicar pra eu assistir de galera de representatividade, assim, de nicho diferente, manda que eu assisto, tá? Eu tô bem sem ideia de especial. Eu tô, de novo, viciado no Bill Burr. Quase vi o Bill Burr de novo. Essa semana eu vi metade. Esse especial novo dele é muito bom. É muito bom, mas não é disso que eu vim falar aqui, tá ligado? Então, Nick Glaser, especial vale a pena. Chama Banging. Está no Netflix. E assiste lá que tá bem da hora, tá? E só pra você não esquecer, Nick Glaser não importa. E o filme que eu vi essa semana? Esse é o filme novo do Breaking Bad, filme novo. O filme da série Breaking Bad. Chama El Camino. Que basicamente é a história do Jesse Pinkman. Quando ele... quando acaba a série, ele se liberta, né? No final da série, da gangue lá que escravizou ele. Ele se liberta, o que aconteceu quando ele se libertou e o que aconteceu o pós... libertação dele. Vai ter spoiler, tá? Então se você não viu porra nenhuma, relaxa. Porque você vai saber tudo agora, tá bom? Tocinha, meu amigo. Eu primeiro queria dizer que eu assisti o Breaking Bad. Eu gostei da série. Não achei, como muitos disseram, a melhor série de todos os tempos. Ela tem barrigadas enormes, principalmente na quarta temporada. e no comecinho da quinta, se não me engano, acho que faz um tempo já. Mas se demora muito para desenvolver em determinado momento, assim, principalmente quarta temporada, demora demais, demais, demais. Eu quero ter... Talvez seja o próximo episódio, eu quero terminar de ver o Better Call Saul, que eu tenho uma opinião polêmica em relação a isso, polêmica. Eu acho que Better Call Saul é melhor que Breaking Bad. O Saul Goodman é o melhor personagem de Breaking Bad. Ele e o Mike são os melhores personagens de Breaking Bad. Disparado, os melhores, melhores, melhores. É, e o Mike aparece no Better Call Saul também, então isso é bem maneiro pra mim. Então eu tô na última temporada do Better Call Saul, não vi tudo ainda, mas força que a gente consegue. E eu volto pra falar dele semana que vem. Então, Breaking Bad, pra quem nunca viu, né? A série do professor de química lá, que ele vai morrer de câncer, ele tem um emprego de merda na escola, ele trabalha no Lava Rápido, o chefe dele é tipo armênio, sei lá, maltrata ele, os alunos zoam ele é um merda, ele tem um cabelinho estranho, ele tem um bigodão, e ele já tem bigode no começo da série? Não me lembro. Acho que tem, né? E ele descobre que ele tem câncer, e ele fala, meu Deus, eu sou um merda, não vivi nada, minha família, eu vou morrer, minha família não vai ter nada, o que, que eu faço agora? Ele vai numa batida policial, o cunhado dele é policial, ele vai numa batida policial, porque o cunhado dele é um idiota completo, ele é assim, é aquele cara machão, e ele é aquele cara, o frangote, bunda mole. Então ele fala assim, pra eu te deixar mais homem, te leva numa batida policial, a gente vai aprender umas drogas de boa, tranquilo. Ele vai lá e ele vê um ex-aluno dele saindo da janela. Ele fala, esse moleque é ligeiro. Ele encontra o moleque. E, não, primeiro ele sabe que tipo, encontraram, sei lá, prenderam, sei lá, $100 mil em droga. Ele fala, caralho, tem a chance de eu ganhar dinheiro, moleque. O que eu, inclusive, tô pensando também, fazer droga. E daí ele, como professor de química, sabe mexer nas drogas, sabe fazer tudo. Ele chega no... Ele acha esse ex-aluno dele que fugiu. Fala assim, eu quero fazer droguinha. Você me ajuda? Ele fala, sai daqui, velhote. Ele fala, eu quero fazer droguinha. Ele fala, tá bom então. Eles vão fazer droguinha. Só que o maluco é um químico e o resto dos drogados desgraçados, ele faz uma droga mil vezes melhor que a dos outros. Pura, super boa, não dá ressaca, é incrível. A droguinha é o uísque 18 anos deles. E a galera pira e ele vira um grande traficante e aí altas confusões a partir desse momento, tá? E pra quem não viu, afinal ele morre. Contei! Eu contei, otário. É uma série de muito tempo já também. Você não pode se importar de eu ter contado esse final, tá bom? Ele morre e tal, e daí acaba a série. E o filme conta a história do Jesse Pinkman. Eu, posso dizer, não gostei muito do filme. Não gostei muito. Falei com o Fernando Borg, um amigo meu, comediante. E ele perguntei, eu perguntei pra ele se ele tinha... Ele me perguntou se tinha visto o filme, eu falei que sim. E eu perguntei se ele tinha visto, ele falou que não tinha visto. Eu falei, mas você não viu Breaking Bad? Ele falou, vi e prefiro não ver o filme. Eu falei, essa foi a decisão mais sábia que eu já vi alguém tomar. Se você já viu o Breaking Bad, nem perca tempo vendo o filme, cara. Assim, é um bom apêndice, é uma continuaçãozinha legal. Tem os flashbacks, tem aparece o Walter White de novo. Eu não gosto, acho o negócio dos flashbacks, não gosto da história do flashback. Tem algumas cenas muito boas, claro, por exemplo, a cena dele quando ele foge e ele vai pra casa do Skinny Pete e ele acorda com a arma pra eles, é uma cena muito boa. Então essa cena é muito boa. A cena dele do duelo de faroeste com o maluco lá do galpão, aquela é a melhor cena que tem no filme todo. Mas no total, no todo, o filme do El Camino, não achei grande coisa, sabe? Não é um filme que me impactou. Eu sempre tenho o lance desses filmes, eu sempre quero ver mais do depois. Por exemplo, ele foi pro Alasca, beleza? Eu queria ver mais a vida dele no Alasca, sabe? Como é que ele tá vivendo, se ele vive sozinho, se ele encontra alguém, se ele gosta da vida pacata dele, se ele não gosta, se alguém vai atrás dele, se ele tenta voltar a fabricar droga, se ele arruma um emprego, se ele vive com medo, se ele não vive. Por exemplo, ele manda carta pra mina dele, que era a mina dele, né? Se ele vai atrás dela, no final das contas. Então acho que isso seria uma história muito mais interessante. Eles podiam encurtar toda essa parte que mostra ele fugindo e tal, e mostrar um pouco mais dele, podia fazer uma hora dele fugindo, uma hora dele no Alasca, eu acho. Eu me interessaria mais. Gosto mais dessa história. Mas, por exemplo, o Better Call Saul tem, todo começo de temporada, tem uma ceninha dele no pós-vida, né? No vida após a morte, no sentido de ele não é mais o Saul Goodman, ele é outro cara. Então, e aquela ceninha eu adoro, assim, como que vive o cara? Será que ele vive desconfiado? Será que ele tem saudade da época da vida dele? Porque essa história de você mudar de identidade é uma coisa muito séria, né? Você... Imagina, você não é mais João da Silva, você agora é Tarcísio Pinho. E você tem outra vida, tua mãe tem outro nome, teu CPF é outro, teu RG é outro, você torce pra outro time. Então é muito difícil você viver uma vida mudada assim. Eu queria saber mais dessa história. Mas enfim. Mas o filme no geral achei... achei ok, não achei um filme ruim. Mas como o filme do Breaking Bad, eu esperava um pouquinho mais. Esperava um pouquinho mais. Como eu disse, tem cenas boas. Acho que a história se fecha. Deixa aberta a história para um próximo filme, quem sabe. Eu acho que eles não vão fazer, mas... Quem sabe, né? Queria destacar a atuação do Aaron Paul. Que ator! O cara é muito bom. Dá pra você ver claramente como o personagem muda, como ele muda o personagem. No flashback que ele tá com o Walter White, que ele tá bem malandro, largado, não sei o quê. E depois que ele foge do cativeiro, que ele tá muito mais sério, concentrado, compenetrado e tal, e sem tempo pra brincadeira. Gostei muito dessa transformação e dá pra ver muito nítido, assim. Então, ator de primeira, apenas o maluco ter morrido lá no, na véspera da estreia, né, ou não foi no dia da estreia, mas fazer o quê? A vida é essa, não é mesmo? Pessoas morrem, né, amor? Fala aqui. É isso, estou falando sozinho oficialmente. Minha namorada não existe, isso é apenas uma cartolina que eu achei e desenhei um rosto. Estou fazendo amor com ela como Kleber Bambam e Maria Eugênia. Era Maria Eugênia do Big Brother? Era, né? Saudades Big Brother. Isso é um bagulho que eu falo no meu show. Como é fácil ganhar dinheiro hoje em dia, né? Tipo, o cara ganha... qualquer pessoa hoje tem 500 mil reais. Pro cara ter 500 mil reais no começo dos anos 2000, ele tinha que ir pro Big Brother, cara. Ele botava numa casa com 15 desconhecidos, você não conhecia ninguém. Te filmavam 24 horas por dia até você perder a cabeça. Construir uma boneca pra você conversar com ela, fazer amor com ela. Depois você ia trabalhar no programa do Didi. É muita sacanagem. Quem que era o programa do Didi? Era o Didi. O Bambam era o Dedé. O Zacarias era o Tatá. O Marcelo Augusto. Quem que era o Mussum?
Não era o Jacaré?
O Jacaré era o Mussum. Obrigado, amor. Viu? Ela existe, bando de otário. O Jacaré era o Mussum. Grande Jacaré. Mas o Bambam não é da mesma época, então. Ou era... Era o Bambam e o Marcelo Augusto. Não sabe quem que é? Eu vi outro dia uma manchete, uma reportagem assim... Reportagem. Um pouco pretensão chamar de reportagem. Mas era um negócio que dizia assim... galãs dos anos 90 que se assumiram gays. E... Fui surpreendido total de zero vezes. Primeiro que eu não conhecia nenhum deles. E segundo que... Esse Marcelo Augusto tava lá, então claramente ele é gay. E muito engraçado, ele mostrava todo o cara com o casal, ele era um cara que tava com um moleque novinho. Enfim, qualquer um. Por que eu tô falando isso? Não sei porquê. que eu tô incomodado com a vida sexual do Marcelo Augusto. Até anteontem, eu nem lembrava da existência dele. Hoje, eu tô incomodado. É, o brasileiro é assim. É, isso é muito exemplo daquele vídeo do pastor que tá fazendo culto e entra o travesti no culto. E ele fala assim, pastor, ele tá me devendo dinheiro, quer chupar pau, quer dar o cu, mas não quer pagar o travesti. O travesti aqui não é bagunça. E o travesti sai. Acho bem engraçado mesmo. Mas enfim. Mas é isso. El Camino, um filme do Breaking Bad. Achei suave, achei... Ah. Cara, se você adorou a série, você vai... Não adianta o que eu falar, você vai tentar ver. E você vai conseguir ver, porque Netflix eu não tenho hoje em dia. Mas... Assim, eu tava feliz com o final da série. E não achei que acrescentou muita coisa esse novo... Essas novas 2 horas. Me pareceu muito mais... É, se cortasse em 2 episódios, dava certo, sabe? Me pareceu muito mais 2 episódios que realmente complementam a série. Que a série meio que acaba quando o Walter morre, se não me engano. É, acho que não sei se é no último ou penúltimo episódio. Deve ser no último, né? Então se tivesse mais esses 2 episódios, assim... Talvez até se vai compilar em 1 episódio de 1 hora tudo isso. Não sei. Não ter os flashbacks e tal. Me parece satisfatório e não ia fazer um filme agora, sei lá. Mas sei lá, eu não gosto de muita coisa também que é bom e a vida cheia dessa. Tá bom? Mas El Camino também, importante dizer que não importa, tá? E chegamos ao final do podcast Pedro Lemos Não Importa. Obrigado a você que acompanhou até o momento. Como sempre, agradeço você. Agradeço sua mãe e seu pai por ter te criado bem bastante pra você estar ouvindo esse podcast. É, ouça sempre. E, de novo, assim, aquele pedido que eu faço. Compartilha com a tua galera. Mostra pros amigos. Tenta fazer chegar no maior número de pessoas possível. Se você está ouvindo, compartilha nos stories que eu recebo e eu compartilho também. Pra mostrar que eu não tô sozinho nessa. Tá bom? Eu tô carente, eu tô com... problema de autoestima depois de ter visto os comentários no YouTube. Então eu preciso de carinho. Eu e o Edmundo, quando era jogador, a gente precisa de carinho. Sei uma capa da revista Placar que fala assim: ele não é um animal, ele só precisa de carinho. E eu sou Edmundo naquela época. Eu sou um animal que precisa de carinho. Que animal seria? Calem a boca. Você não tem que opinar em nada aqui também. Nada de bom vai sair desse comentário. Tá? Então é isso, muito obrigado, show essa semana, eu tenho como sempre o Atacadão, todo domingo no Clube do Minhoca, eu tenho, essa quinta-feira estarei na Fradique Coutinho, Só Pra Rir, show muito legal, no Bar Estação Fradique, na quinta-feira, e fique de olho no meu Instagram para mais datas e detalhes, tá? Uma galera me perguntou sobre o workshop de stand-up, eu devo dar esse workshop... Mais uma vez ainda esse ano em São Paulo, tá bom? Tô negociando pra voltar pro Sul, pra Porto Alegre. E quero fazer em Curitiba também mais uma vez esse ano, tá bom? Então se é de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e talvez Goiânia também, tamo nessa luta. Você fica esperto e pede pra galera da sua região, tá? Você conhece algum comedy club, algum bar que tem comédia, algum espaço cultural, algum teatro, alguma... qualquer coisa que tenha na sua área, chama que nós vai, tá bom? Conhece uma turma que tem aí? Ah, tem mais 5 amigos que quer fazer também o curso, manda mensagem, organizando certinho eu vou. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tenham um Deus no coração, lavem o piu-piu, escovem os dentes, e depois que você der leite pro bebê, faz ele rotar. Grande abraço, até mais.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.